E para falar sobre os impactos do novo modelo de sistema tributário na economia brasileira, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, especialista em reforma tributária, relator de uma proposta que foi discutida em outra legislatura, um dos entusiastas desse tema. Deputado, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios.
Muito bom dia, a Rádio e TV Câmara, né? A rádio é mais antiga, né, do que a TV. A TV
não,
é 25 anos.
Ou a rádio vai fazer 25 anos em janeiro agora.
Ah, também as duas, que maravilha.
São bem paralelas.
E eu estava aqui, né, no começo.
Que
prazer
bom.
Muito grande estar aqui novamente para falar sobre o tema econômico mais importante do século XX e XXI. Estamos aqui à sua disposição.
Deputado Rauli, eu queria que o senhor destacasse algumas das coisas que a reforma tributária traz. Quer dizer, a promessa é de simplificação, menos burocracia, não é assim, para empresas principalmente, né, mas também para arrecadação como um todo, né, menos esforço para poder, para que o setor produtivo pague os impostos. O que o senhor destacaria genericamente no primeiro momento sobre as vantagens, as vitórias da aprovação da reforma tributária?
Primeiro, por que reformar, né? Essa é a primeira pergunta, né? O Brasil tem o mais anacrônico e caótico sistema tributário do mundo. Ele é considerado pelo Banco Mundial e outras instituições o 184 pior sistema do mundo, em 193 países que tem a ONU. Então, o sistema nosso é tão complexo que ele acumulou tantos problemas para as empresas, né? Ela ocasionou quebradeira de empresa ao longo dos anos, baixo crescimento da economia, desemprego crônico, subemprego, milhões de desalentados no Brasil, diminuição do poder de compra das famílias. E com isso o Brasil deixou de crescer. Aumentou a sonegação assustadoramente nesses últimos 40 anos. Então, a necessidade de reforma é imperiosa para que a economia brasileira volte a crescer. Você sabia que o Brasil, de 1931 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo, a 6,3% ao ano. Cada 15 anos, 16 anos, dobrava o PIB. O dobro do crescimento americano. Bom, de 81 para cá, o Brasil entrou em declínio, caiu para 2% o crescimento. E nós detectamos que o coração do problema são as inadequações, impropriedade e inconsistência do sistema tributário. Quais são essas inadequações que tornou o manicômio tributário? Milhões de normas tributárias, excesso de tributos na base do consumo, né? Baixa arrecadação na renda e no patrimônio, elevadíssima arrecadação no consumo. Mas o que é a arrecadação do consumo? É todo aquele imposto que vai para o preço final do bem e serviço consumido pela população. Então, o que nós pretendemos resolver com esta reforma? Primeiro, acabar com a guerra fiscal entre os estados. Então, hoje ainda os estados tributam o outro estado nas vendas interestaduais. Tudo, tributa energia, né? Tributa tudo entre os estados. Segundo, hoje o atual sistema de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, permite que o empresário declare o imposto e deixe de pagar. E fica devendo o imposto. Quer dizer, é um imposto que o cidadão, a cidadã, já pagou, já recolheu. Terceiro, essa complexidade, que é a mais complexa burocracia do mundo, ela traz um prejuízo de despesa burocrática. O Banco Mundial calcula em 100 bilhões por ano. O IBPT do Paraná calcula em 200 bilhões por ano. Isso quem paga é o consumidor. Quarto, né, o contencioso tributário brasileiro, que é a empresa não se conforma com o imposto, vai a recurso administrativo no fisco estadual, federal, municipal, no CARF e na justiça, de 7,5 trilhões, 75% do PIB. As empresas no Brasil devem para o governo federal, estados e municípios 5 trilhões de reais. E anualmente a sonegação chega a 800 bilhões por ano. Para ter uma ideia de grandeza, o déficit do governo federal fala em 150 bilhões. Quer dizer, o que tem para arrecadar, que já foi consumido e pago pela população, chega a 4 vezes, 5 vezes mais do que, né, poderia cobrir o déficit público. E há outros problemas. Então, o Brasil deixou, com essa anarquia tributária, que chama de manicômio tributário, circo tributário, um verdadeiro Frankenstein funcional, acabou matando as empresas. Com isso, mata os empregos. Mata o lucro da empresa, mata o salário líquido, fica menor o salário líquido do trabalhador, e mata o poder de compra e mata o ímpeto da economia. Então, o IVA que nós criamos na reforma tributária, o Imposto de Valor Agregado, ele tem esse condão de adotar o mesmo modelo tributário que o mundo já adota, 174 países dos 193 que têm assento na ONU, já adotaram o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, único, nacional, uma só lei, uma só cobrança, um só CPF. E com isso você limpa, moraliza, sistematiza, fica fácil. E mais, nesse período nós agregamos a tecnologia que não tem em outros países. O nosso aqui vai ser totalmente eletrônico, cobrança imediata, no ato da transação de compra e venda. Quando ele liquidou a compra, o imposto fica retido e eletronicamente se processa todos os débitos de crédito até o consumidor final. Vai ser uma revolução econômica nos próximos anos. A pena que demora um pouco para implantar.
Pois é, uma das críticas é essa, né? A lentidão e esse prazo da transição. Como é que o senhor vê esse processo até a gente chegar realmente na implantação definitiva da reforma?
Todos nós sabemos que o Brasil é uma federação, ele é composto por 26 estados e o Distrito Federal, né? E 5.570 municípios e a União Federal. Então, esses são os entes federados. Os governadores do processo da reforma exigiram que os benefícios fiscais atuais concedidos pelos governos estaduais, que são pagos pelo consumidor, não são pagos pelos estados, nem não são pagos pelo orçamento estadual, e também o benefício fiscal federal, tivesse uma transição até 2032. Eu estou inconformado com isso. Agora que promulgou o texto constitucional, esta semana, ontem, eu quero entrar já no começo do ano com uma emenda constitucional para antecipar esse prazo, né? Porque não podemos esperar o futuro. O futuro com o sistema tributário vai ser de crescimento econômico de 6%, 7% ao ano, igual à China. Essa é a visão que eu tenho do futuro. Se nós erramos por 40 anos com o pior sistema do mundo, já que já temos aprovado o melhor sistema do mundo, vamos correr, aprovar as leis complementares e implantar o novo modelo e entrar em vigor rapidamente a parte federal e a parte, segunda parte, que é dos estados e municípios. Com isto, toda a população, né, todas as empresas, né, todos os governos, todo o Brasil vai ganhar. Então é o ganha-ganha.
Deputado, o senhor falou nas leis complementares, eu gostaria de que o senhor esclarecesse isso para os nossos ouvintes e telespectadores. O que é que passa a valer já? O que, que depende de regulamentação, né? Porque a gente divulga um pacote reforma tributária, mas nem tudo vai funcionar imediatamente. Né?
Bom, o coração da reforma é o IVA. O IVA se desdobra em dois nomes: o Imposto de Bens e Serviço Estadual Municipal, o IBS, e a Contribuição de Bens e Serviço, que é federal. Os dois têm a mesma natureza, a mesma base de tributo, vai tributar todos os bens e serviços que são produzidos no Brasil ou fora do Brasil e consumidos pelas famílias brasileiras. Eu estimo que mais ou menos são 100 mil itens e subitens, né? O que é um item? Esse copo é um item, esse telefone é um item, esse microfone é um item, esse paletó é um item, né? Uma calça é um item. Então, esses itens, subitens, 100 mil, são a base tributária do consumo do IVA, do IBS-IBS. Vai ter uma lei só. Então, no primeiro ano, agora, 2024, nós temos que aprovar a lei que regulamenta o dispositivo constitucional. Assim foi na Constituinte de 88 e outras emendas constitucionais. Eu mesmo fui o relator da lei do ICMS derivada da Constituição de 88, quando acrescentou o S do ICMS. Eu também fui o relator da lei do Super Simples, depois da emenda constitucional que aprovou em 2003, que permitiu unificar o Simples para a União, Estados e Municípios, e do MEI também. Então eu sou o pai do Simples e do MEI, e sou um dos idealizadores, né, da reforma tributária com a PEC 293 e a 110. Então, esse ano que vem, aprovam as leis, faz o teste do funcionamento da cobrança automática 5.0, modelo Miguel Abuabi, que é um engenheiro do ITA, que bolou um modelo de cobrança eletrônico instantâneo, né? Não precisa mais o imposto ficar dentro da empresa, e Em seguida, você tem para o ano que vem alguns tributos, o IPVA, né, o ITCMD, né, o IPVA para barcos, aeronaves, já pode os estados e municípios incluir nas suas leis estaduais e já colocar para cobrar o ano que vem. A graduação do ITCMD, que pode ir até 8%, né, a alíquota hoje, a alíquota máxima no Brasil é 8%. Então, os estados estão autorizados aqui, pode pôr uma alíquota de 1% para pobre e 8% para o rico. Né? Isso já está dentro do texto constitucional autorizado.
Nós estamos aqui no painel eletrônico com o deputado Luiz Carlos Raulis, do Podemos do Paraná, falando sobre reforma tributária que foi promulgada nesta quarta-feira. Deputado, o senhor falou em sonegação. Essas mudanças todas, imposto único, o fim da cumulatividade e as outras providências que a reforma tributária trouxe, elas facilitam a fiscalização do pagamento de impostos também?
Sim. Olha, primeiro resultado do IVA, ele acaba com a possibilidade que hoje a empresa, todas as compras que as empresas fazem, tudo que ela compra para vender, produzir e vender, ela paga imposto. Isso vira um crédito para ela. E tudo que ela vende, né, vira um débito. Então, é por isso que nós chamamos de imposto de valor agregado. Então, o que ele agregou, com aquilo que ele já pagou, desconta e tem que pagar no final do mês, ele faz... junta os dois livros de crédito, de débito, e faz a guia de recolhimento. E, no mês seguinte, até o dia 10, 12, ele faz o pagamento. Essas duas etapas nunca mais vai existir, vai ser suprimida. Então, a empresa não vai mais precisar fazer o ato declaratório e nem o preenchimento do recolhimento e nem o recolhimento. Isso vai ser feito tudo automaticamente por um modelo de cobrança único nacional, que é bolado por esse engenheiro do ITA, que o Confas e a Receita Federal já estão trabalhando. Em fevereiro, você vai ver as minhas audiências, vão começar com o modelo de cobrança aqui na Comissão de Finanças e Tributação, na Subcomissão de Reforma Tributária, que eu sou o relator da subcomissão. Bom, esse modelo de cobrança, o dinheiro do imposto entra no sistema como se fosse o sistema bancário, nas dúvidas, só que não é no banco, é um sistema próprio, né? Tipo PIX e DREX, né, controlado pelo governo mesmo, né, pelo governo federal, estados e municípios, e com anuência do Banco Central. Né. E esse dinheiro vai ser feito, o ressarcimento dos créditos entre as empresas, sem ninguém pôr a mão. Nenhum auditor, nem o governo federal, nem os estados, nem os municípios colocam a mão no dinheiro. E os estados e municípios não vão receber o imposto quando tiver na venda final. Quando o consumidor comprou e pagou, esse imposto vai partilhado, o percentual da União, estados e municípios. Os estados têm direito a 21% desse novo imposto, né, da arrecadação nacional, os municípios 3% e a União 16% dos 40% que representa a arrecadação nacional desses 5 tributos. Então vai ser uma grande mudança tecnológica 5.0, né? É totalmente impessoal. Não, vai o dinheiro, vai para Brasília. Não vai nada disso. Isso é conversa fiada de leigo ou de gente de má fé que quer só tumultuar a beleza, a grandeza, a grandiosidade da reforma que foi feita. Primeiro, quero alertar o país e lembrar: a reforma constitucional tributária é como a constituinte. Ela não depende do executivo, do judiciário, ela depende exclusivamente do Congresso, da Câmara e do Senado. A reforma que nós aprovamos, a PEC 45, depois foi usada a 110 e a 293, ela é do Congresso, de iniciativa a 45 do Baleia Rossi, a 110 do Davi Alcolumbre, que é a mesma PEC que eu elaborei aqui, que eu dei para ele assinar esta PEC, entendeu? Ela é inteiramente do Congresso. Claro, claro. Para passar uma emenda dessa, precisa o apoio de todos os partidos, do presidente das duas casas, que os dois foram atuantes, do governo federal, né, o apoio do governo, a maioria dos governadores, a maioria dos prefeitos, a maioria dos empresários e dos trabalhadores. Os trabalhadores foram o primeiro que aderiram à reforma, liderado pelos auditores e analistas fiscais do Brasil inteiro. Eles são né, realmente que puxaram, ajudaram a fazer com que a reforma fosse aprovada.
Deputado, eu queria falar com o senhor sobre duas críticas que foram feitas e eu queria saber qual é o seu posicionamento sobre isso. Primeiro, sobre a lista de exceções. Né? Quem é contrário a alguns pontos da reforma fala que são muitas exceções. E, primeiro, vamos falar sobre isso, para não confundir o nosso ouvinte.
Pode
primeiro...
ser falar da outra, do serviço?
Não? Isso, a questão dos serviços também.
É a mesma resposta.
Tá bom, porque a outra crítica é sobre um excesso de carga tributária ainda sobre o setor de serviços.
Vamos falar para o Brasil. Né? Aqui é um economista que é independente, um deputado independente, eu não sou governo nem oposição nesse momento. Já fiz muita oposição ao PT, mas como o meu mandato veio pelas mãos de Deus, né, porque eu não tinha nem como estar aqui, eu dedico esse mandato à mudança do país. Bom, eu falei que o Brasil, o mercado consumidor brasileiro, o mercado de produção de bens e serviços, tem 100 mil itens aproximadamente. Okay? O que significa isso? Tudo que o setor rural brasileiro produz, ele vai para a indústria, ou vai para o comércio, ou vai para a exportação. Ok? Está entendendo isso? Tudo que o meio rural produz, vai para a indústria. O que vai para a indústria transforma, manufatura, vai para o atacadista, distribuidor, para o varejista, para o comerciante, vai para o prestador de serviço e vai para o consumidor final. Ok? Então, isso chama economia de mercado. A nossa economia de mercado funciona assim do mundo inteiro. Então, o que o Brasil não tem importa, o que tem de excesso exporta. Então, o mercado produtor brasileiro, quando o IBGE anualmente calcula o PIB, Produto Interno Bruto, o que ele faz? Ele soma a produção de todos os bens e serviços formais. Ele só não consegue captar exatamente a informalidade, porque não tem nota fiscal. Tudo que tem nota fiscal e que é declarado, né, as rendas, porque a soma da produção dos bens e serviços, o IBGE capta. Qual que é o tamanho do produto interno bruto, que é a soma dessa produção? 10 trilhões esse ano. 3 trilhões e meio e 3 trilhões e 300 são os impostos, né, da União, Estados e Municípios. Desse 3 trilhões e meio, 1 e 300 são os impostos do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. São 5 impostos que representam 40% desta arrecadação de 33%, de 3 trilhões e 300, que dá 1 trilhão e 300. Então, se essa arrecadação é 1 e 300, elas estão dentro dos preços, não é? Porque quem paga é o consumidor. A empresa, ela faz a tributação, ela recolhe para dentro do seu caixa, para depois recolher para a União. Então, ela é uma depositária temporária desse imposto. Bom, nisso, bens e serviços, para nós, economistas tributários, é uma coisa só. Ela não tem diferença, porque o consumidor ele compra bem serviço. Quem é que compra serviço? Né? São as famílias, as pessoas que compram serviço médico, energia elétrica, a água, que é um serviço, embora ela venha como, né, a telefonia, a compra do supermercado, a compra de material de construção, compra um carro, compra uma passagem, tudo isso é prestação, né, de bens e serviços, são produção de bens e serviços, que é produzido nacionalmente, um pouquinho importa e um pouquinho exporta, mas o grosso é tudo nacional. Então, se eu tenho 100 mil itens, se a lei, a Constituição fala, 1.000 itens terão alíquota menor, o que acontece com as 99 mil alíquotas? Vai elevar um pouquinho. Então, como o consumo das famílias do Brasil, o IBGE também tem uma pesquisa chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. O que ela pesquisa? Quanto que gasta cada família no Brasil e todas as famílias. Dos 10 trilhões, 65% do PIB, 6 trilhões e meio, é o consumo das famílias, que compra tudo que ela precisa para construir sua casa, reformar sua casa, comer, beber, dormir, andar, viajar, né? Tudo. Então é 6 trilhões e meio. Se a arrecadação desses 5 impostos é 13%, qual a alíquota que dá? Por dentro dá 20% e por fora dá 25%. Hoje o Brasil, o ICMS é uma alíquota por dentro. O Estado que tem 20% de alíquota de ICMS, na verdade é 25%, entendeu? Porque ele põe esses 20% no preço final 100. 100% 20% é o imposto e 80% é o preço da mercadoria. Quando você pega de 80% para 100%, você aplica, dá 25%. Então, o que, que vai acontecer com esses mil itens, bens e serviços que terão alíquota menor? Ele realoca nos 99 mil. No final do ano, a população paga a mesma coisa, que ninguém sabe quem consome o quê. Porque nós consumimos tudo. Tem hora que eu estou viajando de ônibus, de avião, tem outra hora que eu estou indo de ônibus urbano, tem hora que eu estou fazendo uma consulta médica, eu tenho um filho na escola. Então, tudo isso faz parte do mercado econômico e da base tributária nacional. Então, o prestador de serviço, por exemplo, energia é serviço, telefonia é serviço, né? A radiodifusão é serviço, o transporte é serviço, a limpeza e asseio de empresa, de vigilância é serviços, o serviço de tecnologia, que você tem que pagar um monte de serviço, tecnologia, internet, é serviço. Mas isso está embutido no preço dos bens. Tem uma indústria, contrata uma empresa de vigilância, contrata uma empresa de segurança, uma transportadora, é serviço dentro do preço daquela indústria, que quem paga é o consumidor final. Esse é um erro recorrente da economia brasileira, que os europeus que criaram o IVA na França há um século, eles morrem de rir. O brasileiro está preocupado com a alíquota quando ele está tendo, né, a melhor estrutura tributária do mundo, que é o IVA. A alíquota é uma consequência, né, de um bom sistema tributário. Então, nesse sistema tributário que nós aprovamos e promulgamos ontem no Congresso, ali acaba com a guerra fiscal, que custa para você, consumidor, 350 bilhões por ano. Acaba com a inadimplência, aquilo da empresa ficar com o dinheiro na conta para pagar, depois não paga, né? Custa 200 bilhões para o consumidor. Acaba com o custo burocrático de 100 bilhões por ano. Só aí você já tem 650 bilhões que estão dentro dos preços dos bens e serviços que a população consome. Isso desaparece do preço, isso é ganho para o consumidor final. Por isso que eu falo, reitero, a carga tributária vai cair 20%, 25% do que é hoje desses cinco impostos. Vai viabilizar as empresas, elas vão ter o mesmo tratamento, vai fazer com que a economia de mercado brasileira seja um capitalismo transparente, né? E seja uma economia liberal mesmo, que tem que ter transparência, isonomia. Ninguém vai ter privilégio no novo sistema tributário, ninguém. Mesmo essas alíquotas menores, elas têm uma função essencial. Como exemplo, comida é zero. Comida é essencial à vida humana. O transporte público urbano de ir e vir é essencial ao ir e vir, é um dos direitos constitucionais. Educação e saúde é um dos direitos fundamentais da Constituição Brasileira, do artigo 6º. Então, são direitos e dever do Estado. Então, o que tem os outros de excesso, e depois a gente vai analisar, né, para ver no futuro, porque nós também criamos um mecanismo chamado cashback, que é a devolução personalizada do imposto para as famílias de baixa renda.
Deputado, eu sei que o senhor tem avião para pegar, a gente também tem o tempo contado, mas eu queria encerrar perguntando o seguinte: essa reforma, ela focou o imposto sobre o consumo. Vai ser preciso, daqui a um tempo, focar na renda?
Já está previsto, né? O governo passado tentou mexer na tributação da renda, mas não conseguiu, não teve força, né, para mexer nenhuma reforma econômica tributária. Ele só fez a reforma da Previdência no começo do seu governo. O atual governo e o atual Congresso Nacional, esse Congresso Nacional, é o Congresso que passa para a história com a reforma tributária mais importante da história republicana brasileira. Então, o Brasil vai ter, em breve, a implantação do melhor sistema tributário de valor agregado de consumo do mundo. E o imposto de renda tem que ser muito bem estudado, para que, como você vai ter o consumo de todas as famílias pela nota fiscal Brasil, nós vamos criar a nota fiscal Brasil com prêmios diários, né, para toda a população, e devolução de imposto para as famílias de baixa renda. Então, com essas notas fiscais, você vai saber quanto que cada família consome. Com isso, você vai poder cruzar com o imposto de renda e aferir a renda de cada brasileiro, de cada brasileira. Com isso, vai facilitar a reforma do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, temos um imenso trabalho pela frente neste ano 2024, mas eu, Raule, vou me dedicar a fazer a lei complementar do IVA, do IBS e ICBS, proteger a microempresa, né? Fazer a lei orgânica dos fiscos, né? A LOF, e outras leis que são necessárias para que esse sistema seja implantado rapidamente e seja o melhor e mais moderno e tecnológico e impessoal do mundo. Então, o Brasil perdeu 50 anos com esse sistema tributário iníquo e injusto e agora vai dar um salto de qualidade tecnológica. Eu confio na tecnologia, que é ela que faz a diferença na história da humanidade. E o Brasil não está usando a tecnologia a serviço do povo e do Estado brasileiro.
Este é o Painel Eletrônico, ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. A gente conversou com o deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, sobre a reforma tributária. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Né? Um abraço.
Feliz Natal, né?
Feliz Natal, feliz ano novo.
Ó, a graça de Deus é que faz tudo, né? Aproveite com as famílias, né? Reconcilie com os irmãos, com os primos, com os parentes, com os amigos, com os pais, com os filhos. É uma bênção a vida humana. Que Deus abençoe, né, a TV Câmara, a Rádio Câmara, o Congresso Nacional e todo o povo brasileiro. Abraço fraterno e solidário a todos e a todas.
Muito obrigado, deputado. É nosso desejo para o senhor também.